voltamos a apresentar Central Sports.
De volta com o seu Central Esporte aqui pelas ondas da sua emissora. A gente aproveita para abraçar todos que nos acompanham através da Rádio Meio Norte 91,9 em Vitorino Freire, Rádio Nova Bacabeira FM na cidade de Bacabeira, Rádio Ótimo FM em São Mateus, Rádio Porto FM em Porto Franco, Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Balneária em São José de Ribamar, Rádio Exuá em Nova Olinda. Estamos ainda na Rádio Impacto em Vargem Grande, Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes. Estamos também na Rádio Manancial em Urbano Santos, Rádio Planície FM em São Vicente de Ferre, Rádio Beira Campos em São João Batista, Rádio Mix FM na cidade de Bacabal e Rádio Bandeirante, Rádio Nova Bandeirante na cidade de Pedro do Rosário. É, portanto, as emissoras que estão na parceria forte da retransmissão do seu Central Esporte. Mas agora vamos até a cidade de Imperatriz trazer as informações no Cavalo de Aço, aqui dentro do seu Central Esporte. Imperatriz! Sem data para o próximo jogo pelo Campeonato Maranhense, Cavalo de Aço segue em ritmo forte de treinamentos na região sul do estado para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. Quem chega com outras informações é ele. É com você, Sérgio.
Um abraço para a grande audiência do programa Central Esportes. Time do Imperatriz, o Cavalo de Aço, sem compromisso para o final de semana, para o próximo fim de semana, nem pelo Campeonato Maranhense. E também não joga pelo Campeonato Brasileiro, já que a CBF adiou a abertura do Campeonato Brasileiro da Série D. Cavalo que joga contra o Parnaíba no primeiro jogo, mas o jogo foi adiado. Então o Cavalo só treina durante esta semana, semana cheia de trabalho, de treinamento. O time trabalhou na tarde desta terça-feira no campo do DNER. Nesta quarta-feira, a programação marca trabalho no horário da tarde para o estádio Tomezão, no vizinho município de João Lisboa. O treinador Júnior Amorim intensificando aí os treinamentos, corrigindo erros, ajustando a equipe para o retorno, tanto para o Campeonato Maranhense, o jogo contra o Bote, que a federação ainda não confirmou a data, né, desta partida, que fecha a fase de classificação. E também para o jogo do próximo dia 20 contra o Parnaíba. Esse jogo já confirmado, dia 20, na cidade piauiense, pela Série D do Campeonato Brasileiro. A diretoria, através do diretor de futebol, Diego Martins, que é o responsável pelas contratações na equipe cavalina, está no mercado e deve anunciar, antes da estreia no Campeonato Brasileiro, reforços. Pelo menos dois jogadores para o setor de meio campo. Essa é a expectativa para que o time da Imperatriz possa entrar com cara nova, né, em relação à Série D do Campeonato Brasileiro, e já visando também a reta final aí, os jogos finais do Campeonato Maranhense de Futebol. Informações do mais querido da região tocantina para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas do Cavalo de Aço. Líder absoluto do Campeonato Maranhense, aí com 23 pontos conquistados, o time do Imperatriz espera aí a conclusão desses jogos atrasados e que possa ter também um posicionamento da Federação Maranhense de Futebol, para que vai definir quando vai acontecer a rodada final da primeira fase do Campeonato Maranhense, edição de 2025. Lembrando que o Imperatriz aí terá jogo decisivo contra o Moto para poder selar sua classificação para a próxima fase. E olha, a Federação Maranhense de Futebol afasta o árbitro que se envolveu em confusão no jogo entre Imperatriz e Maranhão Atlético, realizado no último sábado na região sul do estado. Quem tem mais informações é ele, que está de volta, o repórter Riba Filho.
Riba Filho.
Estou de volta. A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol do Maranhão anunciou ontem, em nota oficial, o afastamento do árbitro Maico Matos Nunes após confusão em jogo do Campeonato Maranhense no sábado, na cidade de Imperatriz, entre Imperatriz e Maranhão, pela 13ª rodada. Portanto, o árbitro está aí afastado por tempo indeterminado. Jogo que foi bastante tumultuado, teve bastante reclamações por parte da diretoria do Maranhão, e o time do Maranhão já enviou uma nota aí, né? Uma nota aí em repúdio aí sobre aí a atuação do árbitro. Riba Filho de Bacabal do Médio Mearim para o Central Esportes.
Muito obrigado mais uma vez ao grande Riba Filho, agora trazendo essas informações. Aí o Maranhão, inclusive, aí deve ter registrado o boletim de ocorrência, pelo menos foi o que disse o presidente Carlos Eduardo, que iria registrar um boletim de ocorrência contra o árbitro daquela partida. Então, muita confusão, muitas coisas ainda a serem realizadas. E com o afastamento do árbitro, ele também será submetido a um treinamento, um curso de reciclagem na Confederação Brasileira de Futebol para voltar a apitar uma partida por uma competição oficial. Portanto, aí o árbitro sendo afastado desses jogos. Mas agora vamos até o Parque Valério Monteiro trazer as informações do Macão Machão da Ilha, aqui dentro do seu Central Esporte.
Maranhão.
Precisando da vitória para se aproximar do segundo colocado na competição estadual, o time do MAC volta a campo daqui a pouco às 19 horas no estádio Nilzinho Santos para enfrentar a equipe do Pinheiro. Para esse confronto, o time terá alguns desfalques, o técnico, inclusive, a começar pelo técnico Flávio Araújo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e com isso ficará de fora da área técnica. O time deve ser comandado pelo auxiliar técnico, o Djair Ferreira. O time também não contará com o zagueiro Júlio Nascimento e ainda o atacante Emerson Carvalho. Os dois receberam o cartão vermelho no jogo contra a equipe do Cavalo de Aço. As outras baixas da equipe ficarão por conta do atacante Cleicione, que recebeu o terceiro cartão amarelo, assim como o técnico, o Flávio Araújo. É bem provável que o técnico de Jair Ferreira mande a campo o time com a seguinte formação: o Jean no gol, na lateral direita o Franklin, a zaga com o Fernando, que retorna de suspensão, o William Sergipano, que fez a sua estreia no jogo passado, e o André Radija, que também retorna de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O meio de campo com Bedeu, Dudu e o Vagalume. E no ataque, o Rian, Miqueias e até mesmo ali o Manga, fazendo um terceiro homem pela ala esquerda. Então essa é a formação que deve ser mandada a campo pelo técnico de Jair Ferreira. O auxiliar técnico de Jair Ferreira. Lembrando que o Maranhão é o terceiro colocado do Campeonato Maranhense, com 18 pontos conquistados. Se vencer, vai até a 21 e dará um passo importante rumo à classificação para a próxima fase do campeonato estadual. Agora vamos trazer informações a nível internacional. Olha, vamos trazer o resultado dos jogos de várias competições que agitaram o mundo do futebol nas últimas horas. Quem tem mais informações é o nosso repórter Bruno Mendes.
Começar com a Liga dos Campeões da Europa, quarta de final, jogo de ida. O Arsenal bateu o Real Madrid 3-0. A Inter de Milão venceu o Bayern de Munique fora de casa por 2-1. Taça Libertadores da América. O Botafogo, no finalzinho, venceu o Carabobo da Venezuela por 2-0. Copa Sul-Americana, o Grêmio em casa bateu o Atlético Grau do Peru por 2-0. O Corinthians foi até a Colômbia e empatou com a América de Cali em 1-1. O Vasco da Gama venceu o Puerto Cabello da Venezuela por 1-0 em São Januário. Nesta quarta-feira, a bola rola para a Liga dos Campeões. Quartas de final, jogos de ida, Barcelona e Borussia Dortmund da Alemanha, Paris Saint-Germain da França e Aston Villa da Inglaterra. Taça Libertadores da América, três brasileiros em campo. 7 da noite tem Nacional do Uruguai e Bahia. 9:30 da noite, jogo que a Rádio Nacional transmite, Flamengo e Central Córdoba, direto do Maracanã. E o Palmeiras recebe o Cerro Porteño do Paraguai na capital paulistana. Copa Sul-Americana, o Cruzeiro encara o Muxucruna do Equador no Estádio Mineirão. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Repórter Bruno Mendes, e olha, morre ex-goleiro do Botafogo. Quem chega com mais informações é ela, Luana Major.
Morreu na manhã desta terça-feira, aos 87 anos, o ex-goleiro Ailton Correia de Arruda, o Manga, um dos maiores ídolos da história do Botafogo Internacional. Ele estava internado num hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e lutava contra um câncer de próstata. Manga também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra. Pelo Botafogo, conquistou vários títulos, com destaque para dois bicampeonatos cariocas e o tricampeonato do torneio Rio-São Paulo. No Internacional, foi bicampeão brasileiro e tricampeão estadual. Já no Nacional de Montevidéu, ganhou 4 títulos do Campeonato Uruguaio, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Manga completaria 88 anos no próximo dia 26. Desde 1976 é comemorado o Dia do Goleiro nessa data, em homenagem ao ex-jogador. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Luana Major.
Obrigado, Luana Major, também trazendo essas informações. E, portanto, o Botafogo está de luto. Perde um grande goleiro, uma pessoa que fez realmente história, tanto no Botafogo como também na seleção brasileira. E olha, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será realizado nesta quarta-feira em Brasília, na sede da CBF. Serão definidos 16 confrontos com os mandos de campo. Portanto, aí teremos esse grande sorteio. Nesta etapa, os times que conquistarem vaga de forma direta entram na disputa. Botafogo, Palmeiras, Bahia, Internacional, Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Corinthians via Libertadores. Já o CRB, vice-campeão da Copa do Nordeste, também terá sua oportunidade. Paysandu, campeão da Copa Verde, Santos, campeão da Série B 2024 e Cruzeiro, campeão via Brasileiro de 2024. Esses se juntarão aos 20 times que avançaram na segunda fase, como por exemplo, alguns deles: Aparecidense de Goiás, Atlético Mineiro, Botafogo, Brusque e também o Ceará. Então essas, portanto, ficará as expectativas para esse sorteio. E chegamos ao final de mais um Central Esporte. Fica o convite para que possamos estar juntos na nossa próxima oportunidade. Tenham todos aí uma excelente quarta-feira e até lá.